Está começando o Retrofake.
Retrofake episódio 11 com Dissection e Fish. E pra quem não sabe, anda fora aí do mundo, o filme do Sonic anda batendo todos os recordes do mundo dos filmes dos videogames e surpreendendo muita gente, inclusive a mim.
Que surpresa.
E você, Fish, também ficou surpreso com o filme?
Totalmente, assim, tipo, assim, foi bem o que eu esperava,
Você esperava que ia ser um filme bom?
Não, nesse ponto, tô falando que eu esperava, tipo assim, que a ação, eles pegaram tipo, o feeling do Adventure. A história, meio que pra mim, eu já esperava que fosse pelo visual do Jim Carrey, que já tinha mostrado no trailer, que ele ia do normalzinho lá, de cabelo e tal, e que ele no trailer mostra ele careca, como a gente já conhece. Tipo, pra mim, isso aconteceria gradualmente, como se fosse uma origem. E foi bem o que aconteceu. Mas eu não esperava que fosse bom, que fosse bem executado, como foi.
Pra mim, eu já falo, é sério que o candidato tá o Oscar 2020? E digo mais, não vejo a hora de sair o 2 com o Tails. Tem que ter o Tails no 2.
Eles plantaram muita coisa legal. Já tem coisas dos Echidnas. Também é coisa do Adventure. A tribo do Knuckles.
Fala a verdade, é nessa hora que você percebe que o Sonic não nasceu pra ser dos mundos de videogame. Nasceu pra ser o mundo da telona, do
Mas,
cinema.
Assim, eu acho que eles fizeram muito bem com o dinheiro, pouco dinheiro que teve, porque foi muito claro isso. Tipo, a história se passa só naquela rua ali, tipo, naquela casinha de Green Hills, aí, tipo, algumas cenas, poucas cenas em São Francisco, assim, tipo, eles usaram muito bem o dinheiro, até por causa da polêmica de ter que refazer o Sonic.
Fala a verdade, como foi bom ter refeito o Sonic.
Sim.
Porque tirando o visual do Sonic, todo o resto, eles falaram que não mudaram nada, assim, só foi o visual do Sonic.
Se eles não tivessem refeito, tinha dado tudo errado.
Que aquela mudança salvou o filme.
É, porque por mais que fosse bem executado, o carisma já tinha sido perdido no trailer.
Muita coisa
ali também, a gente releva porque o público-alvo é infantil, querendo ou não. É que nem as animações do Sonic Mania. Tipo, é bem, bem, bem público infantil mesmo, assim. Tanto que um amigo meu foi assistir e falou, é muito bobinho. Falei, mas, pô, Sonic não tem uma história, né?
É Sonic, né?
Complexa, aquela coisa super inteligente, bem pensada. É uma coisa bem simples. É pra você se divertir. Tipo, o compromisso dele é, tipo, divertir você naquela uma hora e meia que você sentou ali, sessão da tarde. E isso eles conseguiram entregar. Isso foi legal.
Mas eu fiquei surpreso. Eu tenho que dizer que eu não esperava nem metade do que eu vi.
Não, exatamente. Foi muito bom mesmo.
Mas beleza, bora lá pro jogo que estamos jogando. O que você andou jogando nessa última semana aí?
Resolvi voltar agora pro Resident Evil 2 Remake, que eu tinha zerado só com o Leon, aí eu tô fazendo agora a parte alternativa da Claire.
Ah, mas peraí, você ainda não tinha terminado com a
não,
Claire?
Não, na época...
Ah, então eu não posso te dar spoiler, porque eu também joguei, só que eu já terminei, esse é o jogo que eu ia até falar também, o Resident Evil 2 Remake, só que eu terminei, e aí eu tinha uma série crítica sobre isso.
Não, mas assim, eu tô no finalzinho.
Mas fala suas impressões.
No laboratório já, mas eu gostei, principalmente assim, a parte da Sherry, eu achei melhor do que o original.
Essa parte da Sherry é muito melhor que o original. Só que aí o que o pessoal que não gostou reclama é que o jogo ficou muito de ação, né? Que eles acharam que o jogo tinha que ser mais.
Ah, não acho. Eu discordo.
Então, aí é que tá. Como que vai me trazer esse jogo pros dias de hoje daquele com aquela velocidade do jogo de 98?
Eu discordo muito.
Ia ser um jogo chato pra caramba.
Porque nesse, principalmente jogando com headset, você fica com o ambiente, tipo, sério, eu fico tenso.
Não tem lugar seguro. seguro. Todo lugar que você entrar, você pode ser pego lá pelo Mr. X.
Enfrentar os zumbis é bem mais difícil.
Tem nenhum... Como que era? Tiro crítico que estoura a cabeça?
É, né? No antigo você tinha uma quantidade X. Você dava 8 tiros no zumbi, ele caía e morria. Beleza. E eles tinham lugares fixos, né? Eu fazia speedrun do antigo, do original, então eu já sabia toda a posição deles e só ia desviando. Tanto que eu zerava...
E tinha os pontos seguros.
Né? Zerava em 1h30, sem usar erva, sem nada. E agora ficou muito mais difícil.
Eu gostei do jogo, mas a minha grande crítica é, na versão original, jogar o Leon e depois jogar a Claire era totalmente diferente. Uhum. Você jogava o Leon, você ficava, nossa, que da hora. E aí quando você ia pra Claire, você pensava assim, não, vai ser a mesma coisa, só que com a Claire. Uhum. E não, com a Claire que tinha o Mr. X, com a Claire que você
podia essas coisas. B.
E agora, isso pra mim foi a maior mancada desse jogo. Basicamente, o que você vê com o Leon, você vai ver com a Claire. É. Igualzinho, só vai mudar os itens.
O cenário B, ele tem poucas diferenças. Pouquíssimas diferenças.
Só itens, assim. Então, isso pra mim foi a maior mancada. Assim. Tirando isso...
Eu concordo.
Tirando isso, o jogo é excepcional. O pessoal que é meio hater aí, que não tá curtindo, eu acho que devia dar o braço a torcer e jogar, porque eu acho que vai curtir.
Eu gostei muito. Eu já fico... Pior que agora, né, com o Nemesis chegando, você já fica jogando e quando você encontra com o Mr. X, eu já fico pensando, caraca, imagina quando for o Nemesis, meu Deus do céu.
Então, e agora você sabe que vai ter o negócio, vai ser ali, aí você fica, mano, vai ser tenso. E você já viu as fotos, que até apareceu mais fotos aí do Resident 3 Nemesis, você viu aí as
fotos? Não, não cheguei a ver, não. Eu vi que saiu, mas eu não procurei ver, não.
Aí já tem foto lá da Jill matando inimigo lá novo, que não tinha no original, aí você já fica doido.
Mas eu digo mais assim, parece pela agilidade, porque, tipo, você vê o Mr. X, putz, vou ter que voltar e fugir, andar não sei quantas salas pra ver se ele vai embora. E mesmo assim, ainda fica os passos. Em algumas salas, tipo, você fica ouvindo os passos.
Não dá um medo.
E você não sabe se ele vai entrar, se ele não tá, ou então às vezes tá andando, ele já tá lá dentro.
Você escuta ele abrindo as coisas.
É horrível. Imagina o Nemesis, que bicho corre.
Ainda falando, Star, mano, como vai ser
isso? Vamos ver aí quando chegar. E vai ser até legal, porque eu acho que vai trazer uma atenção que o 3 não tinha tanto, né? Que ele era mais ação. Aí acho que essa vai ficar mais frenético, assim.
Mais na medida, assim.
Vamos ver. Eu só achei muito caro, então eu vou esperar um tempinho aí pra pegar ele.
Mas esse mal aí, todo o jogo tá sendo muito caro ultimamente. Notícia do mundo dos videogames. E essa semana o Phil Spencer revelou em mensagens lá que os jogos do Xbox One serão compatíveis com o Xbox Series X e sei lá mais o que, da forma como vai ser. Phil até chegou a mostrar lá que o Cyberpunk lá também já falou que vai ser dessa forma. Uhum. Você tem o jogo no Xbox One.
Sim.
Você não vai precisar comprar ele de novo. Você vai também ter ele já no
Series X. Vai ser similar com o que eles fizeram com o The Witcher 2. The Witcher 2, quando eles botaram a retrocompatibilidade do 360, eles colocaram um pack de melhoria de gráfico. Eu acho que deve ser dessa forma que eles vão fazer esse suporte. Mas também... isso já é uma desmentida do que eles falaram há um tempo atrás, que não ia ter pra próxima geração, né?
Mas aí...
Coisa que a gente nunca acreditou, óbvio. Então, acho que deve vir com o PS5, a gente não sabe ainda, né, como é que vai ser, mas deve vir a versão PS5 e a versão Xbox One com essa opção. Se você tiver, você pode aproveitar, né?
O que surpreendeu é que também foi isso, era só primeiro e só tinha comentado que era dos jogos da Xbox Game Studio, né? Só que aí já apareceu aconteceu agora, Cyberpunk, o pessoal já fala, isso aí vai ser uma grande tacada da, da Microsoft.
Esse negócio da retrocompatibilidade foi o que me fez comprar o Xbox One. E já tem sido uma coisa, um acerto imenso da Microsoft, porque eles fizeram de uma forma maravilhosa. No Xbox 360, primeiramente eles queriam ter colocado a retrocompatibilidade com o Xbox original, primeiro. Só que era muito ruim, tinha muito bug, aí eles largaram. Aí agora no One que eles conseguiram implementar tudo certinho e foi muito bom.
E aí no Free Space também confirmou que o Xbox Series X vai além do RDNA 2, vai vir lá com 12 teraflops, desmentindo aqueles boatos que seria mais fraco do que o PlayStation 5, que, diga-se de passagem, ainda não anunciou, né? Mas muitos estão dizendo que gira em torno de 9 a 10 teraflops. Eu nem sei o que isso significa, mas dizem que é muito poder.
É, vamos ver, né? Porque tudo...
vamos ver no preço disso aí,
né? O que tá empacando, assim, tudo é a Sony. Tipo, enquanto eles não anunciarem o PS5, não vai ter como você ter uma base. Assim, mais pro final... Assim, quando o final do ano, ano que vem, a gente vai ver quando começar, né? Quando começar de verdade.
Mas o que eu tô agora pensando é, pelo que eu andei fazendo umas pesquisas rápido no Deus Google, esse negócio aí é daquelas GPU high-end, assim, as top top, é caríssimo. Quanto não vai vir esses videogames? Já pode chutar uns $600 no mínimo.
É.
Quem tiver achando que vai ser menos, sim, ó, não vai ser. Isso aí vai ser caríssimo, esses videogames. Pode preparar o bolso, quem quiser, porque o negócio vai ser alto os valores. E já que o Fitch aí tá comentando de ver aí como será os videogames, os nossos amigos nipônicos lá do Japão lá vão poder conferir a nova geração já o PlayStation 5 e o Xbox Series X na Tokyo Game Show. Já foi anunciado que os dois videogames vão estar presentes lá pro pessoal lá, já veio e tudo mais. Eu nem sei porque deram essa notícia, porque isso aí já é uma coisa que eu já tinha certeza que ia acontecer. Uhum. Surpreendeu você?
Não, não. Vixe, isso aí.
A Tokyo Game Show não é lá em setembro, outubro?
Acho que sim. É, por aí.
Os videogames já estão pra quase sair, já estão sendo anunciados no fim do ano, então, caso de surpresa, falar assim, não, na E3. E uma notícia que não agradou muito aí, os entusiastas do GeForce Now.
Aí é coisa do Cisne.
nosso amigo Cisne que tá super empolgado. Veio lá, a Bethesda se juntou ao time da Activision e removeu praticamente todos os seus jogos da lista de jogos compatíveis com o sistema da Nvidia. Eu falo praticamente todos, porque se eu não me engano lá, aquele Wolfenstein Youngblood é o único jogo que vai ficar. Todos os outros jogos da Bethesda vão ser removidos.
A Activision tinha saído também, né?
Ela se juntou com o time que a Activision, tirou todos. Aí agora, né, foi a semana passada. E agora a Bethesda fez a mesma coisa. E aí a Nvidia anunciou que não aconteceu nada assim, e não quis revelar nenhum motivo, nem nada, assim, não deu nenhuma explicação. Aí o pessoal tá meio puto, assim, o pessoal que tá apostando os fãs nisso. Será que isso aí já é o final de uma coisa que ainda nem começou?
Pois é.
Não tá indo muito bem. Parece que meio que as empresas estão indo meio contra desse negócio de streaming, já reparou?
Uhum.
E ainda comentando também de streaming, veio lá do Google Stadia, que eu acho que viu que tava ficando pra trás, e anunciou que agora também, além dos celulares Pixels lá, que é do Google, nem sei que celular que é esse aí, eles também agora anunciou que vai dar suporte pro Google Stadia lá pros celulares da Samsung, da Asus e da Razer. Mas aí, será que aí vai, o esquema, tipo, faz o stream pro celular? Deve ser isso, né?
Tem o xCloud, né? Agora, eles estão testando, da Xbox. É mais ou menos isso. Tipo, você cria um link com um Xbox One que tá na rede da Microsoft e faz o streaming do jogo. Mas, tipo, o hardware é lá do Xbox, lá da rede.
E essa semana, quem andou meio feliz foi o pessoal lá, os fãs do GTA 4, que enfim voltou pro Steam, que ele tinha sido removido do Steam um tempo aí por causa do bendito Games for Windows Live.
Mas ele vai voltar agora sem o online, né?
Não dá pra jogar online e não tem mais aqueles ranking.
Uhum.
Mas é que nem o pessoal comentou, que o online já o pessoal já nem usava.
Porque tem 5, né?
5.
Não tem motivo.
E mais, o pessoal podia comprar, durante bom tempo tava comprando, mas o jogo nem funcionava. Uhum. Ficava um peso morto. Eu mesmo tenho vários jogos do Game for Windows Live, tá peso morto lá, Mortal Kombat Collection, Dirt 2, um monte de jogo lá. E tá, pá, você não tem como instalar. Esse que era o problema. E aí agora, além da Rockstar voltar pro Steam com esse jogo, ainda voltou com uma edição Complete Edition, que ela vem com todos os DLC. E aí quem tinha a versão antiga atualizou pra esse.
Uhum.
Já. Pelo menos isso, né? Pensou um pouco em quem já gastou com esse jogo, Game for Windows Live. Esse que é meu temor com Microsoft. Eu vejo, quando eu vejo videogame dela, tudo, eu fico pensando nessas coisas que ela já fez.
É, no, no começo tinha uma bronca lá com games for Windows, né? Tipo, o mais recente agora, que eu digo, só do Windows 10. Só que eles foram abrindo, bom, com uma repercussão, né?
É, então, mas mesmo assim eu sempre fico com o pé atrás. Né? Quando a Microsoft, ela não dá um tempo pras coisas. Se as coisas não tá indo bem, tudo ela vai e acaba, e larga de mão. Esse que é o medo. Que nem o Games for Windows Live. Eu nunca curti, não vou mentir. Nunca curti. Mas muita gente considera uma coisa que foi bom pra caramba. Só que aí a Microsoft largou. Na hora que viu que não dava certo, abandonou. E aí as empresas ficou na mão e os jogos se perderam lá.
Uhum.
E a gente ficou a ver navio. E a THQ Nordic diz que tá contente com os resultados lá de Shenmue 3. Ela diz que reconhece que o jogo é um jogo pra nicho.
Sim.
E que vendeu dentro das expectativas. É. Será que é porque tá vendendo muito pouco?
Mas eu acho que foram espertos. Se eles pensaram realmente assim...
Eu duvido que pensaram nisso, na boa. Eu tenho certeza que eles pensaram assim, não, depois de todo esse tempo, toda essa repercussão, mesmo se as pessoas não gostarem, eles vão comprar.
Porque assim, por melhor que o jogo seja, por melhor que ele tenha sido na época, cara, é muito difícil você pegar um jogo do começo, final dos anos 90, começo dos anos 2000, trazer pra cá, tipo, sem você readaptar a jogabilidade, que é como eles fizeram os remasters. E tipo, né, tendo um... Por exemplo, é porque, vamos pegar como se o pessoal que jogava o Shenmue foi o pessoal que desenvolveu o Yakuza. Que o Yakuza tem uma porrada de coisa pra fazer também. E a gente pensa como se fosse uma evolução, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é totalmente diferente. Mas se você fosse pegar o Shenmue pra hoje em dia, você ia ter que adaptar muita coisa ali. Porque as lutas são todas no QTE, né?
Mas aí cai naquilo que a gente tava comentando lá do Resident. Que o Resident veio tipo aquele jogo de ação daquele negócio. Porque não dá pra fazer aquele jogo de antigo, porque ia ser chato. Já o do Shenmue, não. Eles resolveram fazer aquilo do passado. Sim. E aí, meio que só quem curtia, e muito, assim. Que nem eu gostava de Shenmue, Shenmue 2. Mas não tanto, assim, pra comprar.
É, assim, eu peguei um pra jogar de novo. Na verdade, peguei um pra jogar de verdade. Porque na época do Dreamcast, não tinha muito interesse. Ele tem uma história bem simples. Como é normal da SEGA, da Nintendo fazer. Tipo, é uma coisa muito linear, muito simples. Tipo, o cara quer vingar o pai. Pronto, simples. Só isso. E a novidade dele é que ele ia andando pela cidade perguntando pras pessoas, interagindo. Isso não tinha muito. Não tinha na época. Era novidade.
E os Quick Time Events.
Quick Time Events. E minigames, que não existia também, né? Você ir nas lojinhas jogar fliperama. Que tudo isso eles colocaram no Yakuza, né? Uma cidade que você pode fazer um monte de missões paralelas.
É que a THQ não divulga os números, nada. Mas segundo umas informações, no Japão o negócio ele vendeu em torno de 18 mil unidades. Só não vendeu nada. Se esse aí foi as expectativas deles, era bem baixa mesmo. Agora quem ficou feliz aí com as expectativas ou não, que todo mundo já sabia que ia ter, é o pessoal que joga lá o Mortal Kombat 11, que foi confirmado o Spawn pra dia 8 de março de 2020. E você viu a foto deles?
Eu já vi, mas cara... Nossa, eu
acho muito louco.
Você não gostou? Não, tô falando do visual não, tô falando da temporada toda, assim, do Mortal Kombat 11. É muito cansativo. Porque é tipo, o tempo que eles demoram de um personagem pra outro, meio que vai cansando. E eu, tipo, eu já tava cansado do jogo por causa da cripta, que pra abrir aquilo ali...
Nossa! Né? Não, mas a cripta, deu de quando inventar lá no Mortal 9, né?
No 9 de boa. No 11...
No 9 já era cansativo.
No 10... Eu não abri tudo. Até hoje eu não abri tudo.
Então, mas eu fico surpreso de eu ter conseguido feito tudo 9, foi gigantesco.
O 11, cara, eu larguei de mão também. E tô lá, tipo, tô esperando. Quando sair... O Coringa, eu não vi muita graça, eu não fiquei muito interessado. Até hoje eu não testei.
Ah, o Coringa... Agora o Spawn...
O Spawn
é um daqueles personagens que nem o Fred, que o Jay... Não, é o Fred. Meio que casa, assim, no universo.
É, o Spawn, ele é mais interessante. Eu gostava muito dele no Soul Calibur 2.
Foi o Soul Calibur 2 que também tinha... Não, qual que tinha o Kratos?
Era o Mortal Kombat 11.
Foi o Mortal Kombat... Não, 10. Foi o 10.
9, droga.
9, foi o 9, nem 10. Foi do PlayStation 3 ainda, o 9. Sei lá.
Mas, assim, no geral, é porque o Mortal Kombat 11 em si mesmo, ele já não caiu muito no gosto da galera, assim.
É porque o pessoal meio que cansou, você reparou nisso?
Ele é um jogo mais lento, mais pesado, sei lá. E outra coisa muito chata dele é que ele pegou do Injustice aquela merda de você customizar o personagem e toda roupa alternativa você tem que ir lá e você tem 4 slots, você tem que fazer slots, tem que botar parte por parte. Isso é muito chato.
Mas esse negócio de comprar compartilhar coisa do Injustice já vendeu do 10, uhum. Lembra? Do 10. Foi no 10 que começou. Aí o pessoal já não gostou muito.
O próprio Injustice 2, ele é bem chatinho. Eu não gostei. Eu
não curto muito, não. O Injustice 1 mesmo, eu só gosto daquele modo história uhum. deles, que parece que você tá assistindo um episódio do Liga da Justiça.
O Injustice 1, eu gostei muito do Star Labs. Tinha muito minigame, muita coisa legal. No 2, o modo história é ruim. É, pra você usar as Tartaruga Ninja, você tem que fazer 5 slots, um pra cada, e customizar. Mano, e tem slot. Que ficar pegando os loot box lá pra pegar, desenvolver os levels das roupas. E, nossa, é muito, muito cansativo.
Espero que o Spawn seja.
É, vamos ver, eu espero. Porque os outros personagens são legais. A Sindel eu gostei muito. O Nightwolf eu gostei também. Então, vamos aguardar aí, né?
E antes de terminar, os aniversários da semana.
Eu quero falar também de um que saiu hoje, que é muito importante a gente falar. Eu não sei se você viu.
Okay.
Do Streets of Rage.
Não, eu não vi. O que é que foi do
Streets of Rage? Viu? Então, vou contar pra você.
Pode me informar.
Hoje foi anunciado o último personagem jogável. Ele é uma mistura do Max com o Dr. Zan. E o nome dele, deixa eu pegar aqui o nome dele.
Nossa, eu não vi isso.
Tem saiu o trailer hoje.
Caramba, eu não vi.
Ele isso. Parece o Jax, caramba. Inclusive. Jax do Mortal Kombat. Ele tem dois braços mecânicos. E só que o gameplay dele é literalmente a mistura do Max com o Dr. Zan. Ele tem os golpes de cyborg e ele é tipo Hagar. Assim, ele é mais Brutamontes. Que ele tava faltando, né?
Isso que eu ia comentar. Isso de ser mais Hagar é o que tava faltando e ia ser isso aí. Isso aí eu já imaginava.
O nome mesmo. Dele é...
E a data de lançamento do jogo?
Pois é, a data de lançamento, eles por enquanto, eles botaram só a janela. Tá pra, no caso, primavera dos Estados Unidos, que aqui dá até finalzinho de junho. Eu acredito que vai pro final de junho, que é o máximo,
não,
né?
Sei não, eu tô achando que isso deve ser agosto,
hein? Certo, aí...
Já, com certeza.
É porque parece que tá pronto, né? Ah, e eles anunciaram também que vão ser 4 players local e 2 online.
Ah, vai ter um modo online, isso. Então... Ah, mas só 2?
É.
Pô,
não sei se vão expandir,
nem vai dar pra gente, né, fazer a nossa jogadinha aí dos 3, caramba.
Aí tem... O nome do cara é Floyd Iraia.
Nossa, Floyd Iraia.
É bem Iraia. Diferente.
Mas o visual dele, você que viu assim, é legal?
É, o visual dele é o Jax, de Mortal Kombat.
Tem que ver,
quando você vê, você vai ver que é o Jax. Ele até fala igual o Jax, assim, que ele tem um golpe, que ele joga a mão, assim, como se fosse a cordinha do Scorpion. Aí ele fala, gotcha!
Mas você vai ver, daqui uns anos, eles vão e soltam, se o desenvolvedor falar, foi tipo uma homenagem uhum. que a gente fez, a gente gosta, com certeza, sempre tem.
E aí no coisas. Twitter, os produtores falaram que ele é um discípulo do velhinho lá, do Dr. Zan, que ele perdeu os braços no acidente, e o doutor foi lá, fez os braços, ensinou ele como usar, não sei o que, não sei o que. E eles não quis... Ah, e eles também falaram que eles não colocaram o skate, porque a história do 4 se passa 10 anos depois do 3, e eles acharam que o skate adulto com patins ia ficar muito estranho.
Verdade, né?
Aí vamos... É, também eu achei que ia ficar só a família do Adam Hunter também, né? Mas é um jogo...
Promete,
é um jogo que tá muito lindo, e os personagens, eles estão bem únicos, eu achei isso muito legal.
Isso aí é pra o pessoal que tá desenvolvendo lá o Battletoads uhum. e aprender como faz. Tomara que aprendam mesmo.
Eu tô
mesmo.
Aqui na expectativa aqui também com o meu amigo aqui. A gente tá se coçando pra essa data de lançamento aí.
Demorou, se bobear, a gente ainda vai ter um jogatina
disso
aí.
Sim, sim.
Você vai ver quando lançar. Mas agora sim, os aniversários da semana. Essa semana quem fez aniversário foi um dos melhores jogos do mundo. Que foi Star Fox, que nasceu em 93. A pérola da humanidade. Eu lembro até hoje o primeiro sim. dia que eu joguei esse
Sabe
jogo.
Sabe o que eu lembro? Eu lembro que tinha propaganda na TV.
Na TV é uma das raras. Tirando, junto com a propaganda de Donkey Kong, é um dos únicos que teve propaganda.
É, não, e era uma propaganda e passava direto, e os gráficos assim.
E mostrava a cena do jogo, que a do Donkey Kong não mostrava, era rapidinho. A do Star Fox mostrava. Nossa, era muito
Só da hora. Só que na época eu não entendia nada. Não conseguia entender nada, né, do jogo.
Mas você chegou a terminar.
Não, tudo, assim, né? Eu não. Quando lançou, eu joguei, mas na época, acho que eu já tinha uns 10 anos, eu não conseguia entender o gráfico, então eu deixei quieto, porque eu só tinha alugado, né, na época. No caso, meu tio alugava, eu joguei, gostei e tal. Anos depois, eu peguei pra jogar de novo, aí sim, aí eu joguei, só que eu não cheguei a zerar. Agora, como saiu no Switch, eu tô querendo voltar, e ainda é melhor que saiu o 1 e o 2, né?
É verdade, apesar que o 2 é muita diferença do 1, uhum. assim, é bem mais lento, você vai ver. Se for igual eu, você vai gostar, mas não uhum. vai achar tão bom quanto o 1, é muito melhor. melhor. Esse, pra mim, se tivesse esse negócio de platina, essas coisas, esse com certeza seria o primeiro jogo da minha vida que eu fiz tudo. Eu, na época, assim, eu fiz aqueles negócios de aparecer o cassino lá, rolê, fazia tudo.
Assim, não, eu lembro que ele era maravilhoso, assim, eu gostei muito,
nossa,
né?
Nossa, eu amava. Star Fox pra
mim. A música, o ambiente, o jogo era legal.
Nossa, muito da hora. Outro que também fez aniversário essa semana e não marcou tanto quanto Star Fox, apesar que o primeiro marcou muito, mas o 3 não, que foi o Crysis, ou Crysis, sei lá. Crysis 3, que nasceu em 2013. Se lembra? O 1 foi mó bafafá, porque nenhum PC na época conseguia rodar. Depois, muitos e muitos anos depois, perceberam que não é que sim, que o jogo era pesado, mas também que ele era mal otimizado. Sim. Até hoje não conseguem rodar direito o jogo. O 1, mas o 3 foi meio apagado. O 2 já foi apagado, o 3 então...
É porque ele saiu dos consoles, coisa, né? E tipo, já teve aquele downgrade, assim.
Esse jogo meio nasceu mais pra vender engine, né?
Sim.
Ela é da... Como que é? Da Epic, não é?
Não, era Crytek.
Ah, da Crytek, é verdade.
Que, inclusive, tem um jogo deles que essa semana ele entrou grátis como free to play no Switch. Que ele é tipo um COD da vida.
Outro que também fez aniversário e também é um daqueles que o pessoal não curtiu muito, que foi Castlevania Lords of Shadows 2,
que foi em 2014. Foi que eu falei semana passada, né? Que eu não gostava. É,
isso que eu tava pensando. Você devia ter guardado aquilo pra esse, é que eu nem sabia disso, mas... Oh, o 1, um jogo tão épico.
Pois é, o 1 eu gostei muito, só que eu não gostei do fato de ter que comprar DLC pra ver o final dele.
Apesar que você jogou no videogame, sim, né? Ah, tá, porque quem jogou no PC não teve esse problema.
O 2, cara, o 2 eu tinha muita expectativa, por causa do Mirror of Fate.
Não, ainda mais por causa do final do 1.
É, o final do... Então, o final do 1 e o Mirror of Fate.
Por causa do final do 1, você ficava assim, não, eu preciso muito jogar o 2. E aí, você descobre que virar rato
não é legal. E que o Alucard também não ficou legal.
O negócio é um jogo gigantesco e só fica fazendo aquela porcaria. Ah, nem gosto de pensar.
É muito ruim.
Outro que também fez aniversário, e esse sim é um jogo que eu amo, que eu gosto muito, foi o Super Street Fighter 2 Turbo, que nasceu em 94. Esse jogo é da hora, introduziu o Akuma, introduziu o especial. Esse jogo é lindo demais. Sim. Eu não sei se você chegou a jogar, porque eu
não, tive, eu joguei, né? Mas é porque 3DO. Na época...
Você chegou a jogar a versão do 3DO?
Não, eu via só. É porque na época, como tinha só o Super Nintendo, eu acho que eu joguei mais o Super normal. Mas aí quando eu fui jogar...
Dá uma inveja, né?
Não, quando eu... É porque na época também, acho que eu não ligava muito assim, não. Tipo, pro 2 já tava meio batido. Eu tava mais... Quando saiu o Zero, que aí eu fiquei mais interessado.
Ah, mas o Zero foi um ano depois ainda.
Não, mas é que pra gente chegava mais...
É, a gente chegava tudo com delay.
Então, quando eu conheci o Turbo, eu já conhecia o Zero. Então, já não tive essa...
Ah, pra mim não. Pra mim, eu já fiquei doido. E outro jogo também que eu gosto muito e que me deixou doido e que eu achei que ia ser uma porcaria, porque todo mundo falava mal e estavam todos errados, só os haters falaram que esse jogo é ruim, foi o Metal Gear Rising. Não, Revenge, é que nasceu em 2013.
Eu também não aceito
que um foi, gente. Eu também não aceito. Todo mundo falava que era uma porcaria, que você só ficava vendo o Raiden de costa e que não sei o que lá mais. Quando eu fui jogar o jogo é uma obra
esse
de arte.
Esse jogo é maravilhoso, maravilhoso.
O Kojima te mostrou que fatiar uma melancia trocentos mil movimentos é a coisa mais gostosa que
não,
existe.
Não, e até hoje, eu escuto a trilha sonora.
Fala a verdade, quando você vai matar um chefe aí dá aquelas pausadas...
Não, todas as músicas do chefe são memoráveis. Porque então, todas as músicas, tipo, eu acho que as letras, uma coisa assim, tem a ver com o chefe que você tá lutando.
Exatamente, casa com os... E sempre o último golpe é aquela travada e aí parece que os caras colocou exatamente... Sim.
E ponto, começa a ficar cantada, porque antes ela é só instrumental.
É instrumental.
Aí quando chega no clímax, aí ela vai e começa a ficar cantada. Aí, nossa, aquilo ali era maravilhoso. Eu ficava tudo em câmera lenta e você fatiando.
E você fica fatiando.
Até hoje, uma das melhores boss battles que tem, pra mim, dos jogos, é a do Monsoon. Que é aquele que se divide os corpos, a parte do corpo, assim.
Esse jogo, o segredo é o parry. Se você sim, aprendeu da parry, você vai andar nesse jogo achando tudo perfeito, porque nada vai te tocar. É muito da hora.
Eu gostei esse de tudo, é assim. Até as referências do Stealth, tem a caixinha. Tudo
é
legal.
É verdade. Eu tinha até esquecido disso. É verdade.
Tipo, você não usa pra nada, mas tem as referências.
Eu vou jogar esse jogo de novo.
Não, e tem até uma referência às Tartarugas Ninja, lembra?
Lembro. Se eu não me engano, é lá antes da luta do chefe lá do
cachorro. É, bem no, esgoto, bem no começo, quando você passa do cachorro.
É, então, porque a gente vai pro esgoto, aí é, eu lembro.
Aí que o menininho faz piada de ninja com esgoto, aí lembra das tartarugas.
E esse jogo aí, Kojima tentou e não tava conseguindo, né? Ele teve que dar pro pessoal lá da
Platinum. É. Foi, o mérito foi da Platinum. Tipo, ele cansou, ele ia... Isso até é uma coisa que foi um agravante imenso pra briga dele com a Konami. Porque tem um documentário no YouTube, inclusive, desse desenvolvimento. Aí você percebe que lá já tava... Hoje você percebe, né? Que já tava rolando um desentendimento ali. Porque ele ia jogar fora. Ele gastou muito dinheiro. Da época que ele anunciou o Rising, que ia fazer o Rising. Só que a ideia dele era pegar a lacuna do Raiden do final do Metal Gear 2, Solid 2, até o Metal Gear Solid 4, pra pegar a transição dele humano pra ele Android. Inclusive, os primeiros vídeos que ele soltava, que foi até em live action, mostrava isso, ele sendo transformado em robô. Só que aí, ele não tava conseguindo desenvolver, porque ele só tinha experiência com stealth. E ele queria juntar os dois, o stealth com ação. Aí chegou um ponto que ele não tava conseguindo mais, a Konami pressionando, que ele já tinha gastado muito dinheiro, né? E o ultimato pra ele foi isso. A gente vai ter que passar pra uma outra galera que tem experiência com hack and slash, pra pegar isso que tá aqui, pra não perder esse dinheiro, vamos fazer, lançar isso aí e ver no que dá. Aí ele conversou com o pessoal da Platinum, chegaram num acordo e lançaram o jogo maravilhoso que a gente conhece. Mas foi difícil, viu?
E pra não falar que eu não comentei, eu até me recuso, eu só vou falar que fez aniversário. Foi também o Metal Gear, aquele lá do zumbi.
Ah,
também
não.
Fez aniversário. Nasceu em 2015, sei lá, mas esse aí a gente.
Esse deixa pra lá.
E-mails e informativos.
E essa semana recebemos o primeiro e-mail do Retrofake, que foi do nosso amigo lá, o Diego Lima. Fala, galera. Achei vocês por conta do feed do Neoplayer, que o áudio está uma bosta. Sofri pra descobrir qual era o nome do novo podcast. Galera, sucesso. Esse deve ser o primeiro e-mail. Estou para mandá-lo tem um tempo, mas tempo é o que me falta. Poderia ter um bloco para falar de promoções de jogos. Pelo menos as promoções das semanas e quais serão os próximos jogos que estarão na Xbox Live e na PSN Plus. O áudio lá é porque eu gravei no celular e coloquei lá, por isso que ficou aquele áudio ruim lá. Realmente não tá dos melhores, mas na correria foi o que deu pra fazer. E a ideia de falar de jogos da Xbox Live, da PSN Plus, eu já tinha desde do começo. Só que as duas vezes que apareceu os negócios, eu esqueci de marcar a lista e esqueci de falar. Esse que foi o problema. E os jogos e promoções, fica naquela. O problema é, quando a gente fala, até sair, já passou as promoções.
É,
já, então,
promoção é complicado.
É, promoção, quando for bastante tempo. Tipo, o caso da Epic Game agora, que tá dando os jogos lá, que tem o Assassin's Creed lá, CD Cage. Esse dá pra falar.
É porque que a promoção da live, do PSN, geralmente são semanais. Então, é difícil. Só alguém Games with Gold que rola mesmo de falar, porque...
Então, esse aí é justamente, já é a minha ideia falar realmente, só que as duas vezes eu esqueci de marcar, já fica o ficha aí já avisado pra marcar, pra qualquer coisa se esquecer já lembrar quando sair.
Eu já tô de boa, eu sempre tô ligado.
É, e ele comentando de tempo aí, a gente sabe como que é, fala a verdade, tempo é o que falta, né, ficha?
É, tempo é uma merda mesmo.
Outro que também mandou o e-mail foi o Anderson Daniel de Carvalho. Fala, galera do Neoplayer, quer dizer... Retrofake, muito bom ter vocês de volta. Sobre o assunto do podcast, vejo com muito pesar essa inclinação para o streaming. Tenho certeza, se isso acontecer, vou virar retro gamer, pois nem com 3 vidas vou conseguir jogar tudo que foi lançado. E só queria dar umas sugestões. Vocês poderiam fazer alguns podcasts com temas fixos, como era o Neoplayer, uma vez de cada 2 meses, por exemplo. Valeu, galera. Depois que ele mandou esse e-mail, meio pensei mesmo, realmente, se tivesse esse negócio fosse barato, assim, barato. Né? Que não vai ser esses negócios dos streams. Já pensou a gente pagar bem baratinho e ter tipo todos os jogos assim? A gente não ia ter mais tempo de jogar.
É, acho que é parecido com o caso do Game Pass, né?
Então
é mais. Você tem uma lista de 100 jogos ali e tipo, tem vários assim que eu perdi porque eu não tive tempo de jogar.
Porque não teve, então.
Tipo, o Ninja Gaiden Sigma. Eu tava jogando.
Nossa, Ninja Gaiden é muito da hora.
Aí, né, saiu, fiquei na mão.
Você não pegou o Ninja Gaiden?
Tipo, eu peguei, botei na lista, comecei a jogar, só que, né, não tive tempo de zerar.
Ah,
aí
tá.
Ele saiu.
Ah, tá.
Aí eu não entendi. Consigo mais acessar se eu comprar.
Ah, entendi, você não zerou, pensei que você não tinha nem jogado. Ah, tá. E ele comentando dos episódios também temático, essa foi uma ideia que eu também tive antes mesmo de começar esse novo podcast. Quando eu tive a ideia, eu pensei assim, ah, fazer um podcast curto, né? Aí eu pensei, vou fazer de notícia, alguma coisa. E aí pensei, quando der tempo, aí eu ia gravando aos pouquinhos um temático, lançar. Mas aí cai no problema justamente do tempo que a gente tá comentando. Esses temáticos normalmente é grande, assim, pra fazer é difícil. E aí, justo, ó, que nem hoje, tá eu e o Fish aí no mó correria gravando. Pensa, como que a gente ia fazer isso, né, Fish?
É, eu tô aqui na casa de um amigo meu, o pessoal tá ali jogando, falando alto, eu tô aqui.
É, então, o Cisne já tá caindo pelas tabelas aí, bebaço, por causa do carnaval. Então, e ainda tem o problema de editar também, que o, esse agora é curtinho, eu faço rápido. Agora, o antigo, eu demorava mais de 20 horas pra editar.
É, porque também era mais longo também.
Então, muito antigo. Longo.
Esse tem meia hora, o outro era uma hora e meia.
Mas, tinha episódio lá, você lembra, o que você começou foi Street Fighter, aquele episódio lá, aquele coisa lá, teve 2 horas
assim,
e meia.
Assim, é, aquilo ali a gente gravou em 2 dias.
3 dias. 3 dias. Então, verdade. Pode acontecer? Pode, a gente fala, ah, vamos, mas aí a gente vai, tipo, gravando aos pouquinhos, fazendo e vai editando, mas aí mesmo se acontecer, é uma vez na vida, outra na morte. Se acontecer, bom, se não, não cria muita expectativa, né, né, Fish?
É.
Mas, como que esse pessoal faz pra mandar os e-mails, mandar críticas, sugestões pra gente e sei lá mais o quê?
Bom, pra e-mail, retrofakeoficial@gmail.com, tem o blog, retrofake.blogspot.com. Você precisa ter uma continha lá no Discos. É isso, né?
É Discos.
Discos. É, com
é,
que
a maioria das pessoas que comenta nessas coisas tem.
É só clicar lá e fazer rapidinho.
É.
Ou você entra no Facebook, Retrofake, ou no YouTube, Retrofake Oficial. Tem lá os episódios.
Por enquanto só tem.
Se você quiser ouvir também, tem no Blogspot lá, ou baixar. Enfim, tem todas as opções.
Mas, beleza. Essa semana, né, o carnaval foi isso que deu pra fazer, não é verdade?
Isso. É, felizmente, amanhã eu tenho mais um dia pra ficar em casa fazendo
eu
nada.
Eu também, e amanhã é meu aniversário, eu também. Tô mais
sim,
feliz.
Eu tava esquecendo de falar isso. Parabéns ao Dissection.
Ah, obrigado. Agora eu tô chegando aos 18 lá. Anos de vida, né? Ai, mas foi boa a semana? Foi, né?
Foi legal. Foi boa.
Carnaval aí é a mesma coisa que aqui? Não, né?
Não. Aqui é mais um marasmo, assim. Tem os bloquinhos aqui, mas é mais localizado.
Aqui, antigamente, era assim, cara. Há 5 anos atrás, ninguém falava que São Paulo ia ser o que é hoje, meu filho. Hoje em dia, se tornou já viu a maior mãe do Brasil, já. Mais gente em todas as coisas,
é
incrível.
É, aqui tem uns bloquinhos localizados ali no plano, piloto. Mas aqui nas cidades é bem calmo.
Ah, é bom pra relaxar, jogar videogame, é. Assim,
sim, tá. Não, e hoje choveu pra caramba.
Aqui então... também. Nossa, caiu uma tempestade.
Então foi ótimo. Desde que não alague as coisas, né?
Realmente, que teve um episódio aí que foi triste de fazer. Mas beleza, então. Foi isso aí, nosso episódio. Semana que vem tem mais. já tá enchendo a cara lá, bebaço. Tinha certeza que ele não ia participar. Isso aí. Mas é o que? Você tá em festa, assim, ou só...
Ah, não sei, é, festa.
Ou não, porque pode ser tipo assim, ah não, só tá tipo na casa do pessoal, só.
É, é, meu...
Normal de sempre.
Meu conceito de festa, tipo, juntar a galera.
É, agora não, ou agora tipo, se é uma coisa que raramente acontece, aí só reuniu hoje e tal, específico.
Não.
É uma festa.
É, não,
então não é uma...
é porque tipo assim...
Então não é uma festa.
É, só não veio mais porque é um pouco longe da minha casa. Mas, tipo, a gente veio pra cá por causa do carnaval e juntou. Aí o pessoal tá ali jogando, PS4, tem cachorro-quente e refrigerante.
Mas nos outros dias acontece tipo de coisa?
Não, pra, assim, no meu caso, não. Mas é, não, tem mas... um pessoal que vem pra cá direto. Mas...
Ah, então, basicamente, não é uma festa, é uma coisa que acontece normal. Você só foi aí participar.
É, uma reunião.
E aí, vai falar algum jogo ou não?
Eu posso falar do Resident Evil que eu tô jogando.
De qual? O 2?
2, Remake.
Se eu falar que eu ia falar dele? O remake,
é, então,
né?
É.
Eu terminei, então a gente fala já.
É. Se você começa falando, aí eu complemento.
Não, já falo que jogo você tá jogando, aí você falar, eu falar, eu também tô jogando também, e já era. Beleza?
Uhum.
Vamos lá, show. Um episódio aqui, né?
Acho que é o 11.
Game.